Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre Derek Romance e seus amiguinhos. Agora roda a vinheta.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Gente, eu sei que essa abertura que eu fiz agora ficou parecendo muito Backyardigans, mas lidem com isso, foi que eu consegui. Sejam bem-vindos a mais um episódio, a razão que nos fez voltar a falar desse tema depois da nossa série de 3 episódios lá em 2020 sobre esse mesmo subgênero foi uma sucessão de acontecimentos relacionados a ele e a outros subgêneros literários derivados que nós iremos citar ao longo do programa. E que no meio de tantas reclamações, algumas justas, outras injustas, sobre esses subgêneros, surgiram pessoas de mais de 23 anos e até de mais de 30 anos, que foi o que me surpreendeu, defendendo a existência e a popularização desses gêneros. E por isso nós nos reunimos com uma pessoa que entende melhor disso com a gente, lê mais sobre isso do que a gente, para que nós conseguíssemos discutir e responder a seguinte pergunta. Existe lado positivo na leitura de um dark romance? Mas antes de tudo, Kiara, por favor, se apresente à audiência.
Muito obrigada por estarem me recebendo hoje. Meu nome é Kiara Torres, eu assino só como Torres os meus livros. E eu escrevo Dark já tem uns 2, 3 anos. E realmente estudo sobre o assunto.
É isso. Se você não conhece esse time, nós vamos nos apresentar a você agora. Eu sou a Rayane.
Eu sou a Anne.
E eu sou a Yash.
E nós três levamos juntas o Entre Sumários Cast há quase 4 anos.
Eu pensava que você ia falar, e nós somos...
E nós somos seus.
Enfim, é isso. Eu vou passar a vida de transição e nós vamos pro segundo bloco. Para que a coisa não fique sem nenhum embasamento científico, se vocês ouviram a série de 3 episódios que nós fizemos sobre Dark Romance em 2020, vocês provavelmente já me ouviram falar sobre isso daqui de uma forma bem mais detalhada. O que eu fiz hoje foi enxugar o texto que eu tinha utilizado antigamente, colocar algumas atualizações para conseguir colocar vocês aqui dentro sem ter que obrigá-los a ouvir os episódios anteriores que a gente fez sobre isso. Mas se você mesmo assim quiser ouvir os episódios anteriores, você volte no feed, procure e vá lá e ouça. Bom, existe um motivo, uma razão psicológica do porquê mulheres se sentem atraídas por pessoas violentas, por objetos de prazer violentos. Não acontece com todas as mulheres do mundo, mas acontece com muitas. Diagnósticos já foram feitos em todos os países. No Brasil, se existem casos exorbitantes. Mas o caso mais conhecido de hipstrofilia, que é o tipo de atração sexual peculiar que consiste em sentir desejo sexual por pessoas perigosas ou que se encontram diretamente fora da lei, é o caso Ted Bundy. Até o dia de hoje, quando o cara já está morto e só são possíveis encontrar, assim, documentários sobre ele, é possível se ter notícias de pessoas que são mulheres, em grande maioria, que são obcecadas pela suposta beleza dele. Isso aconteceu de uma certa forma também com Jeffrey Dahmer, que era um canibal. Aconteceu com alguns outros serial killers ao longo da história. E eu tô trazendo esse embasamento aqui pra vocês entenderem que a coisa vai além da ficção. A coisa tem um pé na realidade. E é desse lado que me preocupa. Porém...
E eu só queria interromper a rádio, desculpa.
que eu não sei se vocês viram que saiu uma notícia sobre um dos criminosos que foi preso essa semana por aliciar menores no Discord e que já saiu vídeos no TikTok dele onde meninas, com certeza muito novas também, que acham que fazem a mesma coisa que faziam com esses caras que a Rayane acabou de falar.
Tipo, pois
dizendo,
é.
Ai, nossa, ele é lindo, não é? De uma forma bem, bem bizarra.
Então, existem todos esses problemas em volta. E é por essa parte em específico que eu ainda não consegui modificar a minha opinião sobre esse gênero. Tá? A minha opinião permanece a mesma que eu tinha em 2020 em razão desse fato que eu acabei de narrar pra vocês. E bistrofilia é um negócio sério. Precisa ser investigado, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Mas seguindo em frente, voltando pro problema da ficção e saindo um pouco do mundo real sobre o qual nós estávamos falando há minutos atrás, sabem-se que pessoas com personalidades que são alinhadas a estar fora da lei, sentem uma atração maior por mulheres com independência e personalidades mais fortes. Porque muitas dessas mulheres também se convencem de que o amor que elas sentem pode modificar ou redimir a maldade existente nesse ser humano que pode ser considerado criminoso ou pode vir a ser um criminoso mais tarde. A maldade atrai e adiciona um componente no qual o risco de que uma coisa ruim aconteça, o risco que um assassinato aconteça, atua como um fator estimulante. Isso explica também o porquê que esse gênero se popularizou entre mulheres de 17 até os 30 anos, mais ou menos, porque se você for ver biologicamente falando, essa é a hora que os hormônios estão ainda mais aflorados no sentido de hormônios relacionados a tesão. Vocês falam que a puberdade é o inferno, mas a idade entre os 23 e os 30 é ainda pior nesse sistema, quando a gente fala de biologicamente. Então, existem todas essas coisas que permeiam o lado negativo da coisa. Existe também o fato de que não são só mulheres que são atingidas pela bistrofilia, homens também são atingidos por ela, mas o caso mais estudado são em corpos femininos. Por isso que muita gente, quando acaba lendo sobre isso, acaba tendo um entendimento errôneo sobre essa história. Porque associa logo ao gênero feminino, quando não é verdade. Apesar de que é sabido, né, acho que a Kiara vai concordar comigo, que é a maioria de mulheres as escritoras desse subgênero, não é?
Ah, sim. É sim.
Pois é. Então, nós temos todos esses fatores. A Kiara vai falar agora do lado positivo desse tipo de literatura e depois eu retorno para falar sobre alguns relatos de alguns ouvintes nossos que resolveram testemunhar o porquê que eles confiam em alguns autores específicos desse gênero e o porquê que eles querem continuar lendo isso. E também, o que vai acontecer no decorrer desse programa é a gente tentar recomendar alguns nomes, a Anne e a Yasmin vão fazer isso também, se elas conseguirem, sobre autores desses subgêneros que são dark romance, o bully romance, até um terceiro que entra nessa história, mas ele é um pouco mais deslocado por ele ser mais centralizado na fantasia, que é o monster romance, que são bons autores, possuem boas escritas, estão publicados e possuem coisas ali no meio daquela história estranha que podem ser aproveitadas para um bom conteúdo para o leitor alvo. Então é isso, eu posso falar para a Kiara.
Obrigada, Rai. Então, já começa que o Dark, ele é um subgênero que surgiu há menos de 20 anos, então ele é muito, muito, muito recente. e tem pouco estudo sobre ele. O dark, na verdade, ele surgiu de um subgênero do terror. Ele é uma crítica social pesada, escancarada, escrachada para as pessoas entenderem o que está se passando. Só que começaram a utilizar ele dentro de outros gêneros. Então começaram a utilizar ele dentro de dark fantasies, que são as fantasias sombrias, tipo aquele de cinzas e cinza e sangue, algo do tipo. Que eu não sou muito das fantasias, né? E desculpem, gente, se eu errei o nome. Mas o dark, ele é um subgênero que ele pode ser encaixado dentro de qualquer outro. Porém, de uns tempos pra cá, principalmente ali de 2010 pra frente, e aí começou a vir Tumblr, começaram a vir os fóruns, o pessoal começou a projetar algo que eles tinham e se esconder atrás do subgênero do dark. Então, começaram a colocar coisas como síndrome de Estocolmo romantizada e falar, gente, é um dark romance, vocês não entendem, que não sei o quê. Eu já cansei de falar sobre isso, porque eu sou extremamente contra histórias romantizadas. E eu sempre falei isso nas minhas redes sociais, eu sempre conscientizei disso. Só que as pessoas não pararam para realmente estudar o gênero e começaram a consumir livros que normalmente eram eróticos e romantizados, só que os autores usavam dark como desculpa. Então, quando os leitores vinham questionar, o autor usava isso de ai, é uma coisa mais sombria, mais pesada, você não vai entender, se você não gosta, então não lê. Não, é questão de você ter consciência e responsabilidade. Isso todo autor tem que ter. A mesma questão de quando é relatado uma cena de abuso, isso pode acontecer, obviamente, dentro de dark, e você não fazer isso tão detalhadamente, porque a gente já entendeu. Você pode até deixar subentendido, a gente vai entender. Mas você detalhar aquilo, você, além de causar um gatilho numa pessoa que estava ciente do que estava consumindo, você pode acabar expondo pessoas que sofreram esse abuso sem ter a sensibilidade por elas. Então, primeiramente, sempre responsabilidade. E é isso, o dark, ele não é um gênero ruim, ele não é um gênero que vai poder dar a liberdade de você escrever o que você quiser, não. Ele é uma crítica social, ele foi feito para ser uma crítica. E as pessoas acabaram apagando isso da história. Então eu já vi, eu nem vou citar o nome desse livro, porque eu não gosto da stream, mas era um caso de síndrome de Estocolmo com menor de idade e maior de idade. Daí vocês já tiram o quanto que foi escrachado e o livro ainda foi.
Eu acho que eu já sei qual é.
É, quem é da época do Facebook, do Wattpad, lembra? Porque assim, eu fiquei com um ódio absurdo dessa autora e o pessoal consumia falando vocês.
Não é aquela autora que a gente já falou várias vezes daqui, Rai?
Provavelmente ela.
Olha.
A gente já falou dela.
Essa ente querida, ela mora no fundo, assim, do meu ódio. É um negócio que eu tenho por ela, porque ela usa o nome de dark. Não, meus livros são dark. Eu fico, meu Deus do céu, minha senhora, apaga isso, apaga. Dá um nervoso dentro do coração.
A gente também aqui,
a
amiga.
Senhora tem idade pra ser avó já, toma vergonha.
Meu Deus, e ela arruma... Gente, ela sexualiza menores de idade, pelo amor... E é uma coisa que foi uma ente querida que estourou agora, e eu já não gostava do conteúdo antes, porque tinha essa questão de relação de menor de idade com maior de idade. E aí, sabe o quê? Eu tô escrevendo um dark, eu tô escrevendo suspense. Você não aguenta, então você não lê. E eu olhava para aquilo e falei, olha, não vou falar nada. É gente que tem muito fã. Não adianta a gente falar, porque os fãs defendem com unhas e dentes até hoje. E tá tudo bem, então você quer viver na sua utopia bonitinha, continua. Mas, e essa eu
sim,
acho que...
Sim, essa antequerida, ela vive na bolha dela, né?
É, e assim, eu era doida pelo trabalho dela, eu queria conhecer porque, poxa, era uma autora de dark que tinha estourado e eu admirava. Aí eu peguei pra ver assim, eu vi gente comentando, falando, olha, tem menor sendo sexualizado, né? Eu falei, vixi, não vou nem pegar pra ler. Isso vai dar uma treta, eu vou ter que falar, não, vou me afastar, vou ficar tranquila. Estourou a bomba agora também, já esperava. Mas no final é isso, o dark ele tem várias camadas, ele pode ser inserido dentro de outros temas, e é que nem o Paulo, ah, mas bully, romance, que não sei o quê. Gente, se você não romantiza, pode escrever o bully romance. Se você deixar claro que aquilo ali não é uma romanização, Porque aí o que, que acontece no Bunny Romance? Né, fez aquilo que fez, que a gente tava vendo os trechos que estourou no Twitter. E aí no final ainda falou, não, mas o amor é lindo, supera tudo, ela conseguiu perdoar ele e mudar ele. E os dois estão vivendo lindos e felizes até hoje. Cara, como? Como? Aí uma pessoa que já tem uma predisposição a ter uma... Assim, tem pessoas que pela criação, por algum trauma, pode já desenvolver essa questão de submissão a uma figura de autoridade e pega pra ler um livro desse. Aí o que que acontece? Meu Deus, então aquela pessoa que bate em mim secretamente, ela me ama, e eu, se eu aguentar, eu posso mudar ela e ela vai me amar de volta.
Eu acho que nem é essa a pior parte. Eu acho que a pior parte é que, tipo, se você foi vítima de bullying, eu fui. Eu escutei durante anos o garoto que batia em mim. Eu escutei isso de uma professora, que ele batia em mim porque ele gostava de mim e não tinha coragem de dizer.
Isso é sim. E o que você mais escuta? É o menino batendo a menina. Ai, que bonitinho, ele gosta dela.
Isso, cara. Oh. Tipo, caraca, eu sofri racismo a minha vida escolar inteira e eles diziam que era por causa disso. E eu fiquei tipo, quê?
Pois é, e eles tentam te empurrar a goela abaixo da ideia de que isso é amor. Por quê? Não querem que você tenha autoestima, que você ame a si mesma e entende que aquilo é uma violência. Não querem isso. Querem você abaixo da sola. Então vou fazer você engolir essa ideia de que isso é amor. O amor que você merece. E é isso que me mata nessa questão do pessoal pegar tabus e começarem a usar de forma completamente irresponsável. Porque vai virando uma bola de neve. A gente já recebe esse tipo de violência todos os dias, na vida real. E aí nos livros eles também vão fazer a gente engolir isso. É uma coisa assim que eu particularmente, e eu já falei muitas vezes, eu já quebrei o pau com muita gente. Já veio gente me xingando a DM falando que, ah, mas eu gosto do homem. Ah, amor, você gosta? Beleza. Deveria existir? Aí já é uma coisa que depende da sensibilidade do outro. É o que eu falei. Tem que ter responsabilidade, cara. Você vai escrever sobre bullying. E aí, no final, como eu disse, vai colocar os dois como um par romântico, coisa linda, que não sei o quê. Cara, não. Para. Você quer escrever sobre bullying, você escreve sobre bullying de forma consciente e privada. É, estuda. Gente, estuda, pelo amor de Deus. Porque o que tem de autor que capta qualquer coisa e escreve sem nenhum embasamento e joga lá como uma linda história de amor? Puta merda, né? Mas é... Eu acho que é uma coisa que é uma puta de uma construção social em cima disso, de você, principalmente mulher, porque o que a gente mais vê? É a protagonista mulher que é submissa, é a virgem, a pobre coitada, pobre, fodida, que conhece o cara fortão, pá, com dinheiro, mafioso, que vai enfiar sua cabeça na panela e, meu Deus, ele é o homem da minha vida. Já vem toda essa construção social de fora dos livros. Aí você abre os livros e tem isso também pra reforçar. Pra mim, isso é uma coisa que vai ser muito difícil de desfazer. De desfazer o pessoal de falar, porra, vamos parar de consumir esses livros pra parar de escrever merda? E aí vamos conscientizar os autores a estudar pra não escrever mais merda? Não. Não adianta. Vai ter as senhoras que pegaram pra descobrir o Dark agora, descobrir... 50 tons de cinza agora, e vão bater na tecla. Vai ter as jovenzinhas que vieram do Wattpad, que também não tem responsabilidade nenhuma, porque o Wattpad ele não tem um algoritmo certo pra questão de idade. E aí elas consumiam coisas absurdas. Eu sei que na minha adolescência, gente, eu cresci com a prisioneira do Jack the Killer. E eu era
louca. Eu também.
Eu queria me sequestrar agora na minha vida, sabe? Eu ficava, meu Deus, ele me sequestrou, ele me ama.
Jesus Cristo, gente.
Sério, sério.
É,
eu
uma das maiores
fanfics
que tinha de creepypasta, essa porra aí.
Cara, eu só conheço o Jeff The Killer da creepypasta, mas da versão, tipo...
É. Sim,
é a versão. Essa versão que vocês estão renarrando, eu não conheci.
É, eu também não posso julgar muito, gente. É. Eu não posso julgar muito porque na minha época eu sou fiqueira. Não que eu não seja hoje, mas tipo, na minha época, comecinho, né, com 10, 11 anos de idade, A gente tinha Psicose, a gente tinha Biology, que eram romances com caras mais velhos e tal, um negócio assim, você fica, problemático, né? Principalmente Biology, que era com professor.
Era isso que eu ia falar. É sempre uma figura de poder, né? É sempre uma figura de autoridade. E aí, você tá ali, você é adolescente, você é consumista, você ainda não tem um pensamento crítico formado, o que é que vai fazer na sua cabeça? É o que eu tô falando, eu era assim, eu com os meus 11, 12 anos, eu falava, meu Deus, eu queria todo ser sequestrado. Ai, isso me deixaria de coração quentinho ser sequestrado, o cara levar comida pra mim no meu cativeiro. Tipo isso, entendeu? É esse nível.
Ah, eu ia vou fazer ele mudar.
Eu vou fazer ele mudar, ele vai me amar. E, cara, quando eu olho pra trás, eu penso, porra, é isso que dá você não ter supervisão primeiro, supervisão na internet? Que é uma coisa que eu sempre bato na tecla que os pais têm que ter, não quando tivesse, gente. Já que eu era louca, eu burlava as regras da minha casa. Mas é, os pais terem supervisão dos filhos na internet, porque aí também o que acontece? Aí você vai escrever um dark. Eu, por exemplo, sempre escrevi coisa com muito sangue, com muita víscera, é, coisas pesadas. Eu gosto de falar sobre casos mais de policial, então tráfico humano. E aí, às vezes, pegava e uma adolescente lia o livro, e aí eu recebia a DM da mãe dela falando, nossa, porque como você pode colocar esse conteúdo na internet pra todo mundo ver? E tava bem grande assim, Notepad, proibido para menores de 18 anos, por tal e tal, tal motivo, detalhava tudo. E ainda assim, os pais brigavam comigo porque eles estavam postando e falando que menor de idade não podia estar lendo. Mas, não supervisionava o filho lia. Esse, pra mim, já é o primeiro problema que tem dentro da internet. E a segunda, essa questão de falta, é muita informação que a gente tem ao mesmo tempo, mas também a falta de querer procurar. Então, eu recebi informação de que 50 tons de cinza, 365 dias é dark. Então é dark. Não. São livros eróticos. É um livro erótico. Né? Não tem hot, ele é erótico. Também tem essa questão do pessoal não saber diferenciar o que é hot e o que é erótico, né? Pode ser um livro que tem uma cena mais picante. O erótico só tem isso. Ele é exclusivamente para isso. E aí, vai falar de BDSM, que também falar de uma forma porca e muito errada naquele livro, mas nem vou entrar em questão. Mas porque falou de algo que tecnicamente é tabu para a sociedade, aí é um dark. Não. Qual a crítica social que tem por trás de 50 tons de cinza? Bem feita, pelo amor de Deus, bem construída. Qual a crítica tem por trás de 365 dias? Tem crítica social nenhuma. Então não é um dark. Já, a gente já exclui daí. É uma coisa que as pessoas têm que ter consciência. É, e também entender que dark, gente, não é só em romance. Ele pode existir dentro de todos os gêneros possíveis. Pode existir ficção científica dark. E realmente tem. Entendeu? Então essa é a questão de ter pontos bons, pontos ruins. O ponto ruim é, o povo tomou esse nome pra poder se esconder e falar, eu tenho liberdade poética pra escrever várias coisas abusivas, tóxicas e absurdas, porque é um dark, se você não aguenta ler, então não desce pro play. Foi isso. É isso que ferrou toda a comunidade, os escritores que realmente escrevem dark. Foi isso que acabou ferrando. E aí tem autoras, que nem as adquiridas, que pega, faz um negócio porco, faz um serviço ridículo, romantizado, sem responsabilidade, e fala, isso é dark. Não tem uma crítica social por trás, não tem um embasamento, não tem fatos, não tem dados, não tem nada. Não tem, ela não viu um documentário sobre o assunto pra poder falar, mas na cabeça da bonita é dark. Então é isso, principalmente, o pessoal da comunidade literária tem que começar a estudar, tem que começar a ir atrás. Porque eles acreditam muito no que está escrito. E aí começa a vir um ódio em cima de Dark que nem era para estar nele, nem era para estar em cima dele. Então, isso, eu acho que acaba afetando o nosso trabalho também de autores que procuram, que estudam, que vão atrás, que sabem o que é Dark, que sabem os limites. Que nem eu falei da questão de colocar uma cena explícita aí, gente. Limite, limite. Se você deixa tão explícito assim, não é necessário. Essa é a real. Você só vai estar desensibilizando tudo aquilo que você escreveu durante o seu livro inteiro. Mas, pra quem odeia Dark, gente, calma. Tem autores que vocês podem confiar, tá? Tem gente que realmente estuda. Não odeio Dark de cara. Vão atrás de autores que estudam, gostam do assunto, procuram. É difícil? É, mas a gente existe, a gente tem voz, tá?
Só uma coisa. É. Agora que você já disse que os autores que estudam o assunto têm voz, etc., dê os nomes aos bois, cara. Faz a sua listinha.
Sinceramente, a Camila Books, ela escreveu uma porrada assim, de livro thriller, super dark, com romance. E eu vou ser sincera, eu sou apaixonada pela escrita dela. Ela escreveu, eu acho que o que eu mais gosto dela é Inverno Russo. E ela, assim, meu, aquela mulher é uma máquina também de escrita. Não sei como é que ela consegue fazer tanto livro. Mas eu gosto muito dela. Sim, gente, que eu vou ser bem sincera. Eu amava, eu admirava. Aí estourou a treta da Anticrida e comecei a ver gente defendendo ela. Eu falei, caiu, assim, sabe? No conceito. O amor que eu tinha morreu junto. Aí eu, ai. E pensar que eu defendi essa pessoa antes, cara. É, infelizmente, hoje eu vou ter que fazer uma pesquisa tudo de novo pra saber as escritoras que eu consigo ainda apoiar que fizeram uma merda, né? Porque, assim, não sei se é merda, todo mundo faz, mas tem uns negócios que não é merda, é que nem. Aí já não dá. Aí não dá pra engolir, não dá pra passando, nem deve. Aí já é demais. Mas, olha, eu falo pra vocês, se vocês quiserem, depois eu faço uma lista, tá? Que eu tenho um monte no meu Instagram.
Sim, sim, faça e mande pra nós,
por favor. Eu tenho um monte no meu Insta, que assim, eu amo tal, só que como tem muito tempo longe, eu perdi contato com muita gente. Mas eu vou pegar e vou mandar pra vocês, com certeza.
Enfim, eu vou agora dizer, sei lá, de alguns ouvintes que mandaram pra nós e disseram, olha, esses autores aqui, eu recomendo de olhos fechados. Primeira deles, a Dan, disse o seguinte: bem, embora o Mark Miller escreva temas sensíveis dentro desses gêneros literários polêmicos, percebo que ele consegue desenvolver de uma forma muito legal o relacionamento dos dois personagens em meio às problemáticas expostas na trama, de forma que não fica algo extremamente problemático ou corrido. O Mark Milley escreveu Dangerous agora, e embora tenha romance e hot, a reação dos dois não vai de um ponto ao outro sem ter um desenvolvimento apurado, sabe? E em cada livro ele vai aprofundando os pontos e explorando o gênero de forma que eu, Dan, por ler seus livros há anos, confio bastante. Então, aqui nós temos o Mark Miller, que ficou conhecido por escrever romances aquileanos. Ele é um autor gay e ficou conhecido pelo suspense dele, Garotos Mortos Não Contam Segredos. Já foi citado esse livro aqui pela Sally, eu acho, em um dos nossos episódios. Vocês vão me perdoar, mas eu não lembro se ela falou bem ou se ela falou mal desse livro, mas eu lembro que ela falou. Mas, segundo Adam, ela acredita, e muitas outras pessoas recomendaram o Mark Miller também, que ele seja um autor de bully romance, de dark romance aquileano, especificamente falando, que vale a pena continuar sendo lido, porque ele cria séries, e a partir dessa criação de séries, ele desenvolve aprofundamente a relação do casal, se deixar que fique uma maçaroca romantizada como eu e a Kiara estávamos narrando anteriormente. Outro autor que eu posso recomendar.
Deixa eu só fazer um comentário. Eu queria muito que as pessoas falassem mais sobre esse livro, pra me falar qual que é a parte tipo, dark que ele tem, pra eu saber se, tipo assim, é um livro ok que eu consigo ler, ou é um livro assim, tem dark, acho que você
eu acho que tá na sinopse, você vai lá ver depois, mas eu acho que tá na sinopse.
Ai, eu odeio a sinopse.
Filha.
Ai, Yasmin, bateu em mim. A Anya é tipo eu.
A vergonha na cara tá em falta, né?
Enfim. Eu não leio esse nome.
É por isso que você acaba lendo o livro de Elf que enfia o rabo no livro.
Enfiando a Yasmin furada, é verdade.
Por isso que você faz isso.
Na minha, eu falei. E sabe o que é pior? Se eu não me engano, esse livro tem plot de gravidez. Se eu não me engano, esse livro tem plot de gravidez também.
É, como... A história sabe, né? Enfim, vamos voltar à justiça. Vamos voltar ao próximo relato. A Alu nos recomendou o K. Daisies, que E na opinião dela, o Kai Daisies tem a habilidade de construir personagens reais e humanos, e ele consegue explorar perfeitamente a cerne humana, revelando seus pontos mais obscuros, o que é fundamental para esse gênero que a gente estava explicando, porque ele realmente explora o que há de mais nefasto no ser humano muitas vezes. Continuando pela opinião da Lu, o K cria relacionamentos fantásticos e também entre somente humanos, com problemas reais e soluções reais. Há muito que ele consegue trabalhar em suas obras de maneira crível, divagando sobre temas que vão muito além do romance. Seus personagens fazem as pessoas se identificarem, além de trabalhar temas pesados e sensíveis, tal qual o luto, a vingança de maneira muito responsável. Ela recomendou a obra inteira do cara, mas também recomendou principalmente a trilogia Incontrolável como um bom exemplo de dark romance nacional. Então, através desses dois relatos e das recomendações da Grazi Fontes, e também uma ouvinte nossa que recomendou as autoras Lucy Foster, que escreveu o livro Meu Lado Cruel, e a autora Dani Nascimento, que escreveu o livro Justiça, e em breve vai lançar o livro chamado Honra. Nós estamos aqui dando para vocês a nossa breve lista, por enquanto, de autores que vocês podem ler tranquilos, de que vocês vão estar encontrando coisas que não vão deixar vocês com aquela... Como é que eu posso dizer assim? Vibe de tipo, eu fui atropelado por um caminhão, o motorista voltou e passou por cima do restante.
Meu Deus!
O que foi isso
ele
que eu
senti... acabou de riscar uma autora da lista, amiga.
O que foi isso que eu senti quando eu li a Arma X e eu não desejo isso pra ninguém, tá certo?
A Arma X sempre fazendo presença aqui.
Exatamente.
Tal qual Sarah J. Maas.
Toda vez que eu encontro porta pra falar mal dessa garota, eu vou falar, sinto muito. É... Sinto muito. E eu passo a palavra pra Anne.
Cara, agora, depois disso, é um poder de recomendação que eu tenho. Enfim, eu vou, assim, eu não sou uma pessoa que curte muito dark romance, a galera sabe, e eu tenho pequenos problemas com autores que ditam que o livro é dark romance, mas quando você vai ler, ele só tem uma pitada meio assim mafiosa no livro. Aí você fica... Aonde que isso é dark romance, meu querido? Bom dia, tudo bem? Enfim, eu vou recomendar uma autora que eu gosto muito, né, que eu já falei dela várias vezes aqui, que é a Carolina Andrade. Gente, eu já falei também em outros momentos que eu não sou muito de ler as coisas hotes dela. Por quê? Porque a Carolina Andrade, ela é uma autora tão competente que ela consegue passar por temas que a maioria da galera não se esforça pra ler. Mas ao contrário de certas autoras que causam polêmica, ela causa polêmica por conta da coisa que a mente dela cria, que é uma mente que eu acho que ninguém conseguiria desvendar. Porque os livros dela têm plots muito bizarros, tá? E são de explodir cabeça mesmo, né? Os livros que você fica assim, meu senhor, o que passa na cabeça dessa mulher? Sabe? Tipo, o livro dela que foi lançado, mas é um relançamento, se não me engano, agora tá com o nome de A Protegida do Militar, que o tal militar, ele tem transtorno, acho que é TDI o nome, né, que é o de transtorno de personalidade. E, gente, assim,
transtorno dissociativo de identidade.
É, sabe, o TDI, tá certo. Gente, é maluco, sério, eu não sei o que se passa na cabeça daquela mulher, mas é maravilhoso. E ela tem plots realmente que não são romantizados, tá, galera? Um bom ponto aqui. Inclusive, pra quem gosta de falar mal dela, né? É, por conta, sei lá, de BDL, que é um negócio que eu não li, não tenho vontade de ler, que envolve coisas muito mais tabus no gênero, né? Que aí envolve incesto, isso não é novidade nenhuma pra ninguém, tá? Incesto, prostituição, não tem outros livros dela, não. Fale também de prostituição, não de incesto. Mas que a galera não curte muito. Mas enfim, a mulher trata bem aquilo que ela fala com muita responsabilidade. Fora ela, que acho que hoje é a única autora, de fato, que eu acompanho e escreve Dark Romance, né? É, fora os contemporâneos dela. Que também tem umas coisas meio mais pesadas e ambíguas no meio da narrativa. Tem a Dani Medina. Que assim, eu falei dela no episódio passado com a Rai, se não me engano. Ou foi no episódio da thread da Taylor, não me engano, se não estou enganada. É, que eu não consegui finalizar o livro dela. E de fato, eu não consegui. Mas é porque eu não estou acostumada com esse gênero. E ela é uma autora que você tem que estar acostumado a ler Dark Romance, mas ela é uma autora que ela escreve muito responsável daquilo que ela tá escrevendo. Então, antes mesmo de você conhecer ou chegar numa parte que é mais romântica, entre aspas, a gente tem em todo um fundamento do porquê o personagem principal, que é um dos irmãos ali, né, que todos começam a entender, são tão biluta até das ideias, entendeu? Então, a gente tem muitos gatilhos com abuso, com estupro. Com abuso que eu falo é paternal mesmo, sobre o fato do pai deles fazer com que os irmãos se odiassem, todos eles. Ou, por exemplo, o fato de um deles parecer com o pai e todos os irmãos odeiam, querem matar e tal. Abusos físicos e sexuais. Então, assim, são coisas muito problemáticas e pesadas, mas que a própria Dani não ela não romantiza todo o procedimento. Então, você percebe que, por exemplo, no segundo livro, talvez as pessoas estranhem mais, que é o acho que é o nome dele? Esqueci o nome. Não, é do Damien. O livro dele, ele é o mais fugido das ideias. Então, assim, não. Num primeiro momento, você não sente como que vai criar um romance de um personagem tão filho de uma puta, sabe? Pra não dizer outra coisa. Porque ele é muito doido das ideias, mas faz sentido ele ser doido das ideias e todo o plot que ela explora. Tem máfia no meio, então, assim, é complicado. Mas, assim, é uma autora que ela consegue. Ela tem uma corda bamba que é muito frágil, mas ela consegue se equilibrar bem ali naquela corda, e ela faz um bom trabalho, e eu só não finalizei o trabalho ainda, porque passou o limite meu, assim, como leitora. Mas eu creio que alguma hora eu vá querer voltar e ler as coisas que ela escreve, mas enfim, é uma boa recomendação pra quem já tem o costume de ler Dark Romance, que é algo novo e com mais responsabilidade, né, porque, enfim, é um tema muito pesado, principalmente porque na história, isso não é um spoiler, tá, os irmãos treinam pessoas e tal, que vão ser traficadas pra virar pet play lá, de BDC, enfim, é isso.
Ok, Yasmin, você quer fazer alguma recomendação ou eu posso ir pro próximo bloco e te direcionar a falar de lá?
Eu não tenho recomendações porque eu não costumo consumir esse gênero. Se a gente estivesse falando de fantasia, eu até talvez teria, mas assim, eu não costumo consumir. Eu começo a consumir. Mas no momento não. Pode passar pro próximo.
Eu tenho até medo de quando ela fala que vai começar a consumir coisa nova. Mas enfim.
Ela já está.
Eu tô há 6 anos sendo amiga dessa. Eu sou há 6 anos amiga dessa pessoa. Acho que já disse esses episódios. E eu ainda não me acostumei, gente.
É muito difícil se acostumar. Mas eu sou um amorzinho.
É muito difícil. eu disse lá no Instagram do podcast essa semana. O nosso debate dessa semana vai ser a partir dos quotes mais populares que saíram do bendito post que fez estouro essa semana, que fala sobre o livro da Arma X. Sim, ela de novo, é sempre ela. Que onde um personagem masculino afoga a cabeça da suposta par romântico dele numa panela de molho.
Sim.
A cena não especifica pra gente se foi molho teriyaki, se foi molho de tomate. Se foi molho de tomate.
Mas o que me intriga, amiga, é que... Amigo, o que me intriga é saber se o molho estava no fogo ou ele só estava na panela em cima, do, tipo assim, do fogão.
Eu vou ler o trecho.
Ai,
e aí
sim.
Vocês me dizem...
Tati, vamos almoçar?
Vamos aí almoçar.
Vocês, aí vocês me dizem se vocês pegaram aonde a panela tá. Vamos lá. Abre aspas. E sem dizer nada, rápido e ágil, sua mão subiu para a minha nuca e ele me forçou para a frente. Sua força física era tamanha que mesmo que se tentasse me livrar dele, não teria conseguido. Tudo o que eu pude fazer foi fechar os olhos e prender a respiração antes dele mergulhar a minha cabeça na panela de molho. Fecha aspas.
Né?
Pois é, né? Enfim. Eu vou começar.
Eu só queria fazer uma coisinha que eu comentei que faltou o pão e muita gente me massacrou no Twitter, eu tive que apagar o comentário. Eu fiquei bem
faltou
triste,
pão.
Na verdade. Faltou o pão,
tá,
cara.
Faltou
o
pão.
Aí eu
gente,
me massacrou.
Matar,
é, pão, é, o pão ia entrar onde nessa história que eu não peguei?
Ia ser uma baguete.
Ah,
é,
a gente
chuchar
na cara dela.
Então, faltou o pão. Ai, não gostaram.
Não, ok.
Eu vou comentar pra pagar.
Então, okay.
Vamos almoçar?
Vamos.
Ok, né? Enfim, vamos ao primeiro comentário. E eu quero que a Yasmin traduza esse pra mim, porque ela vai saber fazer, né? Acho o valor desse. Vamos lá.
Ah, tenho.
Abre aspas, primeiro comentário. Gente, uma coisa é você ler um Enemies to Lovers em que os dois se bicam o tempo todo e vão começando a gostar um do outro com o tempo, vírgula. Outra coisa é alguém ser violento contigo e tu se apaixonar por essa pessoa. Porra, se isso for, se aqui for um romance adolescente e não um daqueles livros... Só um minuto, que tem mais... E não daqueles guios psicológicos, é problemático pra caralho, sim. Ponto. E tipo assim, não tem problema nenhum você ler esse tipo de livro, sabe? Ainda mais quando você é uma pessoa adulta e com a cabecinha no lugar. Mas é diferente de você pegar e sair divulgando esses livros como um romance. Ponto. Tipo, tem gente por aí que lê Dead Dove, que eu não sei que merda é essa, na internet e você não vê ninguém.
Eu sei que é! Ai, gente, eu vou dar informação aqui nesse podcast pela primeira vez.
Pode falar.
E você vê ninguém divulgando elas porque sabe que o negócio é propositalmente problemático e existe uma coisa chamada, abre aspas, responsabilidade, fecha aspas. Aí eu não sei se essas aspas foram questão de ironia ou não, mas ok. Gente, aí ele bota lá embaixo. Gente, silenciei, se quiser me ensinar o que é Enemies to Lovers, agora é só pela ADM. É. Então, pra gente começar, Yasmin e Kiara, por favor, me ajudem. Diferencie, por favor, pra mim, o que é Enemies to Lovers e o que é Dark Romance.
Você quer falar ou eu falo primeiro?
Eu vou dar a primeira definição de Dead Dove antes da gente começar.
Isso,
pela
por
primeira
favor.
Vez, eu vou dar uma informação que ninguém sabe nesse podcast. Eu aprendi pelo TikTok. Gente, Dead Dove é um. Dead Dove é uma tag no AO3.
Ah!
Que...
Sim!
Que é basicamente. Ah, vai tomar no cu, Anny, tu sabe também? Ah,
sim.
Que, assim, é praticamente tagueando fanfics problemáticas, com estupro. Não, é, Dead Dove não coma. Então, assim, é uma tag muito específica que tem vários fandoms. Não é uma coisa, não é uma coisa de um fandom só. Todos os fandoms vai ter alguma fanfic de Dead Dove, Dead Dove No Eat. Que é, basicamente, uma fanfic abordando temas extremamente pesados de terror, ou, dependendo das pessoas que estão escrevendo, não são terror, é realmente romantizado. Mas, por exemplo, fanfics com estupro, fanfics com incesto, fanfics com estupro e incesto. Então, assim, é pesado. É bem pesado.
Síndrome de Estocolmo.
Síndrome de Estocolmo. Eu já me deparei numa fanfic que eu não tinha visto a tag. Vejam as tags na A3, tá, galera? Que basicamente um dos personagens foi preso e foi estuprado dentro da cadeia. Então, assim. E o outro protagonista também estuprou. Então, assim. Vejam as tags. Tá? Então,
Isso quando ele não é estuprado, se sente culpado e depois se apaixona pelo cara. Porque tem coisas que
acontecem.
Ah, cara, mas isso aí tem no livro da Machista também. Vamos lá.
É verdade. Caramba.
Mas
isso.
Ela escreve isso. Todo mundo que já leu, ela sabe. Enfim, voltando.
Já começa aí a diferença entre ele e The Two Lovers, dentro de Two Lovers. E aí vem essa questão aí de Lady and the Lovers, né? Mas haters to lovers são pessoas que odeiam, se bicam, mas no final acabam juntos, né? E enemies to lovers são pessoas que não deveriam se gostar e acabam se gostando no final. Né? Tipo, policial e assassina, reinos rivais e etc. Então, essa é a definição. Agora, engloba, eu acho que eu não li o livro, então não posso falar mesmo. Mas essa é a definição, tá bom?
E dark romance não faz parte de nenhuma dessas duas coisas.
É que dark romance é um gênero. Isso de haters, lovers e tal, é mais umas tags que a gente usa pra gente... São tropes, né, que a gente fala. Então tem trope de... trope de chefe subordinada. Trope de haters to lovers. Trope de amigos para mães. É mais tropes pra gente saber mais ou menos como é que vai caminhar a história. O que tem dentro da história. Agora, o Dark, ele é realmente um subgênero.
Ok, bora pro próximo. Abre aspas. Isso aqui é literalmente violência de gênero. E após tantos avanços nas pautas feministas, me vem um adolescente chamando isso de bully romance. Fecha aspas, ponto. Literatura cumpre função social também, viu? E uma coisa que ensina quem ama... Quem machuca tá cumprindo função machista. É só isso. Fecha aspas.
Olha, agora. A gente me bateu a série. Ai, eu vou ser advogado do diabo. Gente, eu acho um pouco bizarro a gente correlacionar todo o livro da Senhora X para essa cena. Porque a gente não sabe se o livro dela, que eu pessoalmente acredito que não, mas a gente não sabe se o livro dela teve uma passagem de tempo, se esses personagens eles se afastam, se eles se reencontram. Então, assim, é meio bizarro a gente tirar uma conclusão forte dessa, do tipo assim, como se ela tivesse, de fato, só romantizado a cena do molho pra algo do tipo assim, duas semanas eles vão ter uma família, vão se casar e ter filhos, e ela vai ficar presa de... calça grave em casa, entendeu? Então, assim, é meio complicado a gente citar essas coisas. Mas eu até concordo com a fala, porque não sobre livro ter papel social, mas essa primeira parte que foi sobre, que parece muito mais um ódio de gênero, né, do que de fato um bully romance. Mas, enfim, isso são opiniões minhas. No meu relato sobre dessa parte do livro, eu fui até mais embaixo, assim, né? Que eu até citei, tipo, ofendendo quem gosta do gênero ler ela. Não vou falar isso aqui, senão a Rayane vai ter que cortar.
Realmente. Não vamos chegar muito longe. Mas assim, gente, honestamente, sendo bem sincera pra vocês, eu nunca vi bullying romance como alguma coisa além disso.
É tipo, eu não curto after, né? Como ele tem que ser muito bem retratado, que nem eu falei. Ele tem muita responsabilidade, muita sensibilidade, principalmente com quem já passou por isso, porque é ridículo você colocar nesse nível de ai não, gente, isso é amor, porra, vamos respeitar quem passou por isso. É o mínimo. Aquilo que eu já
falei. Eu sou fã de The Cruel Prince, mas tipo, é uma fantasia, entendeu? Eu sempre gosto muito nesse negócio, tipo assim, cara, fantasia é uma coisa diferente do que romance contemporâneo. Romance contemporâneo, cara, coisas que tá saindo, não só hoje em dia. Tipo assim, até na época de fanfic, cara, romance contemporâneo sempre foi esse tipo de coisa. Sabe? Uns negócios meio...
Meio escuro, meio estranho, é.
Meio torto. Então, tipo, é muito, muito difícil. Até hoje eu nunca peguei um bullying romance que não seja mais ou menos desse jeito.
Mas, assim, só uma pergunta específica um pouco aqui. Kiara, esse comentário que eu acabei de narrar agora fala justamente sobre a subversão do gênero pra, entre aspas, ensinar a ser machista, ensinar a aprovar o machismo. Cadê a crítica social do gênero? Aonde se meteu a crítica social do gênero?
Exatamente. Essa é a questão. Esse é o ponto inteiro de mas a gente não vai julgar o livro inteiro por um trecho. Mas, cara, por um trecho a gente já conseguiu tirar muita coisa. Aí, como é que a gente vai defender um autor desse? Já começa com
ideia. Obrigada, não é mesmo?
Não, realmente. Isso que eu penso, porque, porra. Não dá, gente. É impossível, não dá. Esse não vai. É que nem, vamos ver se eu nunca vi nada do Mark Miller, eu sigo ele, mas nunca li nada. Vai que ele consegue retratar isso de uma forma mais responsável. Não sei também.
Vamos orar.
Orar e você.
Passe no próximo comentário e último desse episódio. E agora é que o bagulho vai ficar.
Lá vem.
Assim que eu achar
aí.
Ok.
Eu acho que é muito bizarro a gente ter que falar, tipo, ai, nossa, porque eu curto isso em fantasia, mas é diferente de romance contemporâneo, porque é óbvio que é muito diferente, sabe? Você ter um problema de vingança ou, sei lá, de uma super raiva que envolve, sei lá, uma coisa meio Game of Thrones ou, sei lá, o Príncipe Cruel, o próprio... então, é uma coisa que, assim, eu acho que a própria ambientação, ela te explica e ela te dá margem a entender que certas coisas acontecem por conta daquele mundo, daquele universo que está sendo citado. Não é algo que você falou assim, olha só, essa fulaninha que está no ensino médio, ela conhece esse cara, eles estudam os dois na mesma escola, e eles são vizinhos. Só que esse cara não gosta do cabelo dela, porque o cabelo dela é cacheado, sabe? É uma coisa completamente diferente. Então eu acho que é muito bizarro a gente ter que fazer essa diferença. Tipo, eu até gosto quando tem essa vibe de Enemies to Lovers, mas quando a gente vai pro contemporâneo e aí se torna meio bullying, não é tão legal, sabe? Porque é meio óbvio, não sei.
Na real é meio óbvio mesmo.
É que pra algumas pessoas
é difícil, entender, né? Parece que é Enemies to Lovers mesmo quando não é.
Exato.
Seu inimigo bota a tua cabeça no molho.
Tipo, esse molho podia estar fervendo, sei lá, cara.
Então, por isso que eu me pergunto, amiga, será que esse molho está no fogo aceso, borbulhando?
Não é especificado aqui o trecho.
Não é,
nesse trecho não tá especificado, tá ligado?
Dá margem pra pensar.
da margem.
Vai que era um mundo branco, a pessoa é intolerante à lactose, tem isso também.
Ah, é, pô, tem isso também. Vai ter que tomar
todos os problemas.
Representatividade também com o pessoal que é intolerante à lactose, viu? Porque eu faço por isso, dói. Ninguém fala sobre isso nos livros.
A representatividade,
justamente.
Vai dar pra menina uma caganeira.
Só o Senhor Jesus na causa. É, vou compartilhar a tela aqui para vocês verem o último comentário da noite. Bora lá. Deixa eu carregar aqui. Tá conseguindo ver?
Sim, não sei se eu tô feliz, mas eu tô.
Há meses atrás, eu acho até que foi no ano passado, se eu não tô enganada, eu gravei um vídeo pro TikTok desse podcast falando: Dark Romance é coisa de branco. Foi um monte de gente lá me encher o saco.
Ô, gente, desculpa. Mas tem coisa que não é possível. A gente olha e a gente fala, isso é coisa de branco. Branco que faz isso.
Foi um monte de gente lá encher o saco. Porque tem escritoras negras fazendo. Porque é um absurdo você falar isso. Ah, porque é racismo reverso. Aqui no seu...
Porra, já começa que não existe esse caralho. Como eles pararam aquela merda? Reverso.
Foi assim que aconteceu. Enfim. Resumindo, eu tô errada?
É, não tá, né? Se a gente para pra pensar que uma Carolina Dard, que é uma autora negra, faz um negócio bem e uma autora branca faz uma meleca.
Eu vou pedir desculpa pra uma amiga minha que tá escrevendo Dark Romance nesse momento, Lola. Desculpa. Mas assim, eu acho que até ela vai concordar comigo quando eu digo que isso é coisa de branco, porque ela tá escrevendo um romance, um Dark Romance, e os dois personagens dela são brancos. E o negro é um personagem secundário na história. E ela é uma mulher preta. Enfim, Lou, ela me entende.
Mas, olha, falar pra você. Esse negócio de escrever personagem preto e tal, é um negócio que, porra, faz uma pressão em cima da gente. Porque no começo eu tinha muito medo. Tipo, vou botar uma personagem preta. Ai, eu posso chamar ela de preta no livro. Ai, meu Deus do céu.
Lógico que você pode, você deve.
Então, mas no começo, imagina, marinheira de primeira viagem. Eu ficava morrendo de medo de fazer qualquer coisa errada.
Ah, pelo amor de Deus, bicho, faz uma pesquisa assim, a básica sobre etnia e racialidade.
Não, mas aí é que tá. Você pode fazer
pesquisa. É por isso que eu tenho a Rayane.
Se você ainda não tem experiência, se você não tem uma cabeça formada, um pensamento crítico, você entende realmente do assunto, você vai ficar inseguro e você não vai conseguir escrever. E isso acontece.
Eu posso ser grossa.
Não, calma, eu ainda tenho coisa pra falar. Isso acontece muito no Dark, e ele falou, ai, tem só uma pitadinha de Dark. Quando você tá dentro de lugares, principalmente no Instagram, que eles cagam regra pra tudo que você faz, você começa a censurar o livro. E eu cortei muita parte do gore por causa do Instagram, que os caras começaram a cagar regra em cima de mim. E eu tinha uma mente super fraca e comecei a cortar um monte de parte do livro. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, caralho, tu é burra, tu é influenciável. Hoje em dia eu tenho uma outra visão, eu já consigo ter mais maturidade pra pegar, escrever personagens pretos, desenvolver eles decentemente, fazer realmente um puta trabalho, que eu sei que eu de 2, 3 anos atrás eu não teria. Então é uma coisa que assim, também tenho que falar pros escritores, que eles não têm medo, cara. Porque começa a surgir um medo absurdo em você escrever qualquer coisa que saia do padrão, que é os dois personagens brancos bonitinhos na Europa, tá. Dá medo. Dá um puta medo do caralho. Não é aquilo, gente. Tem que meter o peito pra cima.
Se você não está seguro, não escreva. Simplesmente, não escreva. Você tem a opção de não escrever. Não tem ninguém com uma arma na tua cabeça te dizendo pra você que você é obrigado a fazer algo. A prova de escrever um negócio desse, pesquisa, estuda e pondera antes de entregar o livro pro mundo. Porque senão não adianta mais nada depois que a merda já estiver estourada, né? Mas enfim, voltando a falar que eu tava fazendo.
Mas rapidinho, essa questão de não escrever, aí o que, que vai acontecendo? Aí vai começar a voltar só os livros de branco. Só branco. E aí,
sinceramente, prefiro muito mais um escritor branco escrevendo só sobre brancos do que um escritor branco escrevendo merda sobre negros.
Mas aí que tá em negro escrevendo só sobre branco por ter medo de escrever e de ser aceito, porque muitas vezes as views caem, não tem views suficiente, lá bate 1.000. questões. Eu acho que a gente tem que mais incentivar, porra. É. Que é a primeira vez que eu escrevi uma personagem parda, porque também tem, até tem representatividade preta, mas parda eu raramente vejo nos livros. Eu peguei e falei, porra, vou fazer. Peguei e fiz, morrendo de medo, toda cagada. E deu certo, falei, porra, era tão simples. Era realmente só estudar, procurar uma leitura crítica, embasar no assunto e escrever e foda-se. Só
eu acho que tem o fato de que a gente tá criando muitos autores preguiçosos.
É verdade.
Nossa,
é pesado,
isso não é de agora, não, cara.
Não, sim, amiga, mas só que a gente tá
falando de uma leva. Você entende que eu tô cansada, né?
Sim, é uma leva. Que, tipo assim, eu acho que não cabe a gente ficar mais nessa de, tipo, ah, faz quem quer. Não, não faz quem quer. Você, é sua obrigação, você é autor. Porra.
Eu não quero que ninguém faça de má vontade, cara. Eu tô cansada.
Mas
não
é
de má vontade. Eu quero que a gente faça de má
difícil.
Eu não quero.
É só sobre... Amiga, não é sobre só representatividade negra. É sobre tudo. Tudo.
Sim,
tudo.
Mas assim...
Gente, a gente tá criando uma leva de autores preguiçosos, porque as pessoas...
Mas, estão deixando sobre absolutamente tudo.
De lado, você cobrar autor. Exato. A gente precisa comprar, gente. E outra coisa, e eu vou citar aqui, você não precisa cortar, Rayane. Gente, a gente tá criando autores como certas pessoas que defenderam a pessoa que deu o puta do outro... da treta enorme aí, que foi descontratada, tá? A dona Vick Mendes, que assim... Porra, a menina chegou ao ponto de que uma pessoa, não ofendeu ela não, criticou a obra dela por um pouquinho de, assim, não ter verossimilhança à história. E assim, a autora agiu como se, ah, foda-se você falar do meu livro porque eu comprei o ingresso da Taylor Swift com o dinheiro que você me deu.
Exato,
então é isso.
Porra, gente. Nossa, eles começam a achar que só porque eles estão ganhando views, o livro é bom e tá ótimo. E não faz pesquisa. E é exatamente isso que eu tô falando do Dark. Que não tem incentivo ao autor procurar, pesquisar, saber o que é o gênero. E ele começa a se esconder atrás de gênero que nem ele sabe o que é. É questão de cobrar, sim, o autor saber pelo menos o que ele tá escrevendo. Ou vou fazer coisa dentro de um hospital. E você não sabe como é que passa por uma triagem, como é que é o dia a dia básico do médico.
Então
tem que cobrar, sim, a pessoa estudar. Fazer livros diferenciados e que você estude sobre o assunto. Mas também é a questão de estudar antes de escrever. Não vai escrever qualquer bosta. Vamos estudar, galera, pelo amor de Deus. Porque eu brigava tudo. Eu falava, não preciso de planejamento? Sim. Porque senão você se perde na história e você não consegue estudar o suficiente. Então, eu queria muito que tivesse mais apoio. Mas apoio não, né? Mais incentivo e mais cobrança. Pro pessoal começar a escrever o que quer, mas consiga ter liberdade para estudar, para procurar, para pesquisar sem medo. Porque quando você vai para...
As pessoas elas estão levando o trabalho de escritor tipo, como qualquer coisa. Não tá tendo
mais. Cara, mas isso é desde que mundo é mundo. Isso não é hoje,
sim,
tá ligado?
Sim, tudo bem, mas só que a gente tá numa leva de tipo... Cara, a gente tem contato diretamente com o autor. Dessa vez, a gente tem mais tempo, mais contato direto com o autor. E isso tá trazendo esse negócio de, não vamos cobrar. E aí o pessoal tá achando que é várzea. Entendeu?
E tá fazendo um monte de merda. Tá escrevendo uma coisa pra outra. Pelo amor de Deus, gente. Tem que cobrar. Eu não vou criticar.
Acha que a plataforma é gratuita? Acha que a plataforma é gratuita? E você pode escrever qualquer groselha. De fato, pode, né? Porque, enfim, acharam até um bug lá que os YA estavam criando uns livros aleatórios só pra galera ganhar dinheiro com página ali. Mas, enfim. Este não é o assunto, né?
Mas,
o ponto não é esse,
cara, é incrível porque o povo não aproveita que tem contato com o autor. Porra, vai lá, cobra, critica. Eu também não precisa ser um escracho, né? Porque a gente só chega e fala um monte de groselha, só quer tacar hate e não fala o que realmente viu de errado e o que pode melhorar. Então, crítica, abraça em crítica, gente, pelo amor de Deus. Não vê crítica como um hate, não. Tem crítica que é boa, que é necessária pra você crescer. Eu sempre que, porra, Às vezes até bate uma saudade. Pra saber o que eu posso melhorar.
Sim, a gente, sim. E outra coisa, sim. A gente tá também criando uma leva de autores que não sabem ouvir crítica, né?
Cara, eu não sabia. Vou ser bem sincero, como eu disse, Marinheiro de Primeira Viagem, medo de tudo. Primeira crítica eu já queria chorar, assim. E era uma crítica que era uma coisa bem óbvia, que eu já mudei e eu vou mudar de novo no novo remake. Mas era uma coisa óbvia que se alguém não falasse pra mim, eu não ia perceber. Porque quando você tá dentro, você não pega algumas coisas que você mesmo escreveu. É bom você ter uma pessoa de fora, um leitor. É, um leitor completamente assim, neutro, que vai te falar. Então abraça a crítica, galera. Pelo amor de Deus. Não vê como hate, vê como algo pra você crescer, pra você melhorar.
Mas assim, encerrando o episódio de hoje, a única coisa que eu tenho a dizer sobre esse história toda aqui é o seguinte, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, existe um lado positivo, existe uma camada construtiva dentro do gênero que nós começamos a conversar sobre hoje? Ela existe. Eu estava enganada em 2020, quando eu disse que não tinha nada de positivo nisso. Eu vou procurar me redimir com essa história agora, para eu procurar recomendar mais para esse público autores que sejam focados em fazer o gênero ser feito da forma como a Kiara explicou, para que vocês tenham base em saber o que vocês estão lendo, quem vocês estão lendo e o porquê vocês estão lendo. E não apenas sair dando desculpas esfarrapadas como as tantas que a gente ouve sempre e narramos aqui, inclusive. Esse é o objetivo desse programa e de todos os episódios que a gente grava. Que vocês consigam ter recomendações melhores, ter indicações melhores para passar à frente. E que vocês consigam aprender mais coisas. Realmente a Anne tem razão. Realmente nem toda a literatura tem função social. É uma parte dela que possui. A gente bem sabe qual é a parte que não possui.
Uhum.
A gente bem sabe.
Inclusive a gente fala constantemente sobre ela, tá?
Pois é. Aquilo ali não tem função social nenhuma. Não foi criado pensando nisso. Mas existe outra parte que é função social, sim. E existem escritores com essa habilidade desse lado da moeda. E eles precisam ser ouvidos, lidos e aclamados. E é para isso que a gente está nesse podcast. Ok? Ok. Tchau. Eu vejo vocês na semana que vem.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.